Caro presidente dessa sessão, senador Paulo Paim, caros colegas senadores, alô. Senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, a Copa do Mundo do futebol em nosso país, e que começa agora, é sem dúvida um dos assuntos mais comentados aqui e no exterior. Seja pelos meios de comunicação, TV, rádio, jornal, revista, comércio, conversas políticas, nos negócios, entre colegas de trabalho, entre amigos e familiares. Faltando exatos 92 dias para o início de um dos torneios mais emocionantes e disputados do planeta, o termo Copa do Mundo 2014 registra hoje na internet, por exemplo, mais de 19 milhões e 60 mil resultados em páginas de buscas e pesquisas. São 5 vezes mais dados e informações que as geradas na rede sobre o Mundial de 2002, quando o Brasil conquistou o tricampeonato ao vencer a Alemanha por 2-0 em Yokohama, no Japão. Todos querem saber o que vai ocorrer no Mundial, que será realizado entre os próximos dias 12 de junho e 13 de julho nas cidades sedes Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Penso que dois são os principais motivos para essa euforia, misturada também com sentimentos de receio e frustração e melancolia. Misturados também com a euforia, a paixão pelo esporte, que anima e motiva os torcedores e atletas do Brasil e do mundo, e as dúvidas sobre o andamento de um dos maiores acontecimentos esportivos de nosso país. São fatos ocorridos no auge das manifestações que tomaram conta das principais cidades brasileiras no ano passado, que estão agora voltando à pauta e às discussões. Entre as principais críticas da população estavam naquela época e continuam os gastos públicos para receber as Copas do Mundo e também a das confederações, que já aconteceu no ano passado. Tais críticas e dúvidas persistem. Na audiência pública realizada na Comissão de Cultura e Esporte desta Casa, presidida pelo senador Ciro Miranda, e da qual sou vice-presidente, ouvimos ontem as percepções de 5 especialistas. O presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva, Sinaenco, José Roberto Bernasconi, pesquisador da Universidade de São Paulo nessa área, Lamartine Pereira da Costa, e o jornalista e diretor do portal da Copa 2014, Rodrigo Magalhães Prado. Participaram também ativamente da audiência representante do Tribunal de Contas da União, Adalberto Santos de Vasconcelos, e brilhantemente o Rafael Jardim Cavalcante, que foi uma das figuras notáveis também dessa audiência. Na audiência pública, que foi requerida pelo senador Álvaro Dias, aqui presente, senador Aloysio Nunes Ferreira, Ciro Miranda e por mim, ficou claro e cristalino que a população continua, de alguma forma, insatisfeita com o andamento das obras da Copa, mesmo com alguns ganhos já identificados com a realização do Mundial de Futebol no Brasil, o chamado legado da Copa. Até fiz uma brincadeira, porque o professor Lamartine, que é da Universidade da USP, o professor Lamartine Pereira da Costa, ele defendeu, senador Jarbas Vasconcelos, a Copa. Ele admitiu até que é pequena a pilhagem, que ele chamou, para não usar o termo corrupção, no superfaturamento, nos problemas que acontecem em eventos dessa envergadura. Mas defendeu com tanto ardor que eu até cheguei a me dizer que ninguém do governo havia feito uma defesa da Copa com tal veemência e com tal convicção quanto ele. Para minha surpresa, alguns assessores da base do governo, das assessorias da liderança do governo, acharam que eu tinha razão. Porque ele foi absolutamente, não só corajoso, mas ele foi convincente, mesmo que nós discordemos de muitas das opiniões do professor Lamartine. Então, pode estar acontecendo aí também um erro de comunicação em relação a este evento. O Tribunal de Contas da União E aí louve-se o trabalho do rigor na fiscalização efetuada pela Corte, aí referências ao ministro Valmir Campelo, que lidera o grupo dos analistas e também fiscais, identificou que a economia de dinheiro público, após a aplicação das novas metodologias de análise e fiscalização feitas pelo tribunal, no total de R$ 550 milhões de reais. No caso do aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, a nossa capital, senador Paulo Paim, ficamos sabendo que 6 milhões e 600 mil reais de recursos públicos foram economizados graças à efetiva atuação do TCU. Na construção de estádios e nas melhorias de aeroportos, a melhor aplicação do gasto público ocorreu sem que uma obra sequer fosse paralisada. Isso reforça o quão importante são as instituições que fiscalizam o zelo pela melhor gestão do gasto público. Esse é o nosso grande desafio em todos os eventos, não apenas o da Copa do Mundo. O controle do gasto, na fiscalização, para que o dinheiro seja aplicado exatamente naquilo e também no planejamento de obras, porque nós não temos a cultura do planejamento, da execução e da avaliação etapa por etapa das grandes obras. Na capital do Amazonas, em Manaus, foram R$ 73 milhões e 100 mil reais de recursos economizados. No aeroporto de Confins, próximo a Belo Horizonte, em Minas Gerais, a economia antes das obras alcançou 97 milhões de reais. Em Fortaleza, no Ceará, foram 15 milhões de economia. No Galeão, no Rio de Janeiro, 15 milhões e 200 mil. Em Cuiabá, a fiscalização do TCU permitiu economia de 11 milhões e meio de reais, também em recursos públicos. Neste caso, a Copa do Mundo do Brasil permitiu maior interação entre a União, Estados e municípios para uma missão muito relevante, acompanhar, começo, meio e fim, a aplicação dos recursos para as obras da Copa. Tomara que também um dos legados seja o ensinamento de que é fundamental fazer o planejamento de obras que são relevantes para o país. O caráter colaborativo que deixa um legado para a sociedade, mesmo assim, não é isso que o povo tem visto. Todas as perguntas enviadas para debate na audiência pública, por meio do sistema Alô Senado, não trouxeram nenhum elogio, nenhuma referência positiva. Ao contrário, todas as observações ou perguntas foram feitas por brasileiros e brasileiras de todos os cantos do país, eram com descrença e muitas dúvidas sobre a questão do Mundial. A revista Veja, aliás, dessa semana, trouxe uma reportagem de capa mostrando os riscos da Copa. Nessa matéria, a revista assume a defesa do evento e que não é possível que uma minoria descaracterize aquilo que pode ser um legado significativo para o nosso país. Mas ali mostra também as preocupações do governo, que já decidiu investir 2 bilhões de reais para que haja segurança, não só para as torcidas no Brasil, mas especialmente para os convidados estrangeiros e os visitantes, os turistas que gostam, são apreciadores de futebol. Veja só que uma partida em Porto Alegre vai ser com a seleção da Argentina. Então, vai ser realmente um momento de grande ebulição e é preciso toda a segurança para que haja uma celebração serena. Os riscos também de problemas nas comunicações de dados, no acesso à telefonia, no tráfego de informações e na movimentação de automóveis e pessoas são temores naturais que fazem parte da execução da Copa em nosso país. A clara ausência de planejamento e as falhas latentes de comunicação, no caso dos sistemas que nós temos hoje, internet e tudo, revela o lado de dúvidas sobre a administração deste evento neste momento. Como enfatizou o pesquisador da Universidade de São Paulo, Lamartine Pereira da Costa, a realização da Copa mostrou, de modo enfático e claro, as fragilidades e as mazelas do nosso país às vésperas de um evento em que a alegria e o nacionalismo são as presenças mais esperadas. Essa é a concepção e o desejo dele e da maioria dos brasileiros. São preocupações legítimas sobre a segurança, a saúde e a educação que mostram a insatisfação com a forma de administrar e influenciar as instituições democráticas. Estou terminando, caro presidente Paulo Paim. A revista Isto É, desta semana, trouxe uma relevante entrevista também com o ministro da Defesa, ilustrativa com esse caso específico da Copa do Mundo. O ministro Celso Amorim destacou que o país precisa estar preparado para tudo durante a Copa. Segundo ele, Tropas da força de contingência poderão ser acionadas em caso de emergência grave. Sobre possíveis episódios citados sempre nas publicações, inclusive na Veja, relacionados a eventual risco de terrorismo, durante a Copa ele disse o seguinte, textualmente, abre aspas, o Brasil não é um alvo, mas temos que pensar no pior, fecha aspas. A segurança eletrônica também é fundamental e indispensável em um grande evento como esse, que receberá atletas e torcedores de todos os cantos do mundo, do Ocidente ao Oriente, juntos no país do futebol. É óbvio que precisamos estar preparados, por isso, a importância do planejamento com qualidade, sem atropelos ou improvisações. Não se pode promover um evento de tamanha importância sem definir garantias para os investidores e para os usuários de todos os serviços da Copa, mobilidade urbana, turismo, saúde, todos eles. No Brasil, país que conseguiu atrair mais patrocinadores que a Inglaterra, durante os grandes eventos, espera-se, no mínimo, gestão e comunicação muito eficientes, porque elas serão o caminho para mostrar se nós estamos ou não preparados para um evento dessa envergadura e deste porte. São características que precisam estar em vigor na rotina administrativa pública. Como eu disse na audiência de ontem, senador, el camino se hace al andar. Só iremos saber tudo ou quase tudo depois que a Copa for realizada. O país só será grande na hora que trocar a cultura da improvisação pela cultura do planejamento. Experts em gestão dizem o seguinte, quando você planeja, você tem grandes probabilidades de acertar. Quando você não planeja, você nunca acerta. Mesmo planejando, obviamente, corremos riscos. Necessitamos urgente de planejamento, de não fazer as coisas nas coxas, como nós costumamos dizer no bom português. Precisamos mudar a visão de vantagem em tudo. Precisamos de planos com começo, meio e fim. A segunda etapa, no caso da Copa, será cobrar aquilo que ficou no meio do caminho, pois obra inacabada é muito mais cara sobre todos os aspectos. E se esse legado é realmente o grande patrimônio da Copa, ele não pode ficar no meio do caminho. As obras todas devem ser concluídas para o benefício dos brasileiros. Não interessa se vai ser a melhor Copa de todos os tempos. O que interessa é que o Brasil precisa demonstrar ao mundo que os brasileiros são capazes de fazer uma Copa com absoluto respeito e um bom acolhimento a milhares de pessoas que virão, não só atletas, de todas as partes do mundo. Muito obrigado, presidente.